2:02, agora estamos no programa De Frente com o Prefeito. Cumprimento você, ouvinte, que está nos ouvindo, Valéria Domingues aqui, junto com o Sônia de Barros na técnica e recebendo os nossos convidados de hoje, secretária municipal de Cultura e Economia Criativa, Rosilda Josefa da Silva Carvalho de Moraes, mas a gente só trata por Rosilda, né, Rosilda? E a o secretário de Finanças... É Antônio Marcos dos Santos Ferreira, tudo falou, gente, quem que é esse cara, né? É o Marquinhos, né? O Marquinhos, seja bem-vindo vocês. É, estamos num período muito legal lá para Porto dos Gaúchos, porque nós vamos falar de festa. Afinal de contas, a festa começa amanhã, não é isso? Sejam bem-vindos, Rosilda, por favor.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tucunaré. Estamos aqui com grande alegria para estarmos divulgando a totalização, como vai ser todo o evento do 20º FESPEVA.
Então, população de Porto dos Gaúchos, principalmente, né, mas os outros também, aumenta o volume do rádio aí, porque vem informação boa e festa boa para todo o Vale do Arinos, para Mato Grosso, porque vem gente de todo lugar, não é isso, Marquinho? Seja bem-vindo.
Exatamente, boa tarde, população do Vale do Arinos, em especial população porto-gauchense. Estamos aqui, né, para reforçar a festividade que estamos aí organizando aí com muito carinho aí, né, muita responsabilidade para estar recebendo a população da região Vale do Arinos aí.
Muito bem. Bom, aos gaúchos eu digo, já passaram uma escovinha na bombacha, nas botas, já limparam, né, porque vai ter festa... Vai ter baitaca, vai ter muito churrasco. Vamos começar conversando com ela, que é responsável por esse evento, o FESPEVA, que anunciamos muito, né? Essa festa maravilhosa que começa amanhã e vai até domingo. É isso, Rosilda?
É isso. Amanhã, a partir das 20 horas, já iniciamos a jornada cultural. Teremos um show, né, às 20 horas, já com a Gabi Jimenez. E logo após nós teremos, na sequência, às 21, com Gabriel Marcolan. Depois nós teremos o Mike Ciel. Aí o show nacional com Baitaca. E após o show do Baitaca, nós teremos a banda de forró Bom de Farra.
Nossa, que legal! Então vai madrugada fora, né?
Vamos. O nosso alvará judicial é até as 2:30 da manhã. Então a gente encerra. Por isso, convidamos também para que as pessoas cheguem cedo, né? Venham a partir das 17 horas, já vai estar lá a praça de alimentação, pessoal todo preparado com carinho para atender todas as pessoas. Então, cheguem cedo, né? Peguem um bom lugar para participar, para, né, acompanhar todo o evento e todos os shows que terão na praça amanhã à noite.
Maravilha. Você sabe, já fizeram mais ou menos assim uma estimativa de público? O que está sendo esperado? Porque vocês têm que preparar. Já tem mais ou menos essa noção?
Então, geralmente a nossa expectativa, né, e tá, foi sempre as realidades dos nossos eventos, é sempre acima de 1.500 pessoas, né, de 1.000 a 1.500 pessoas, sempre as pessoas que vão lá participar com a gente dos eventos na praça pública.
Gostoso. E aí, lá vai ter a praça de alimentação para as famílias, enfim. O que que vai ter lá de comes e bebes? Já vamos falar dos barraqueiros também, né?
Então, vão ter as pessoas que vão ter desde cachorro-quente, vão ter crepe, vai ter churrasco grego.
Ai, que delícia.
Terão vários tipos, né? Pastel, que não pode faltar, né? Nas
claro.
Festas.
Claro.
Aí terão os drinks, terão as barracas também de bebidas, né? Com drinks. Será bem diversificado.
Certo. Banheiros. Foi pensado em banheiros para a população ali na praça?
Sim, já está chegando, né? Amanhã já estará tudo à disposição da população. Além dos banheiros que já possuem na praça, também teremos os banheiros químicos que estarão à disposição de todos.
Muito bem. Outro recadinho interessante é sobre a sujeira, né, Rosilda? A gente sabe que é festa, as pessoas estão aglomeradas, estão brincando, mas não custa ajudar e colocar tudo no cesto para transformar o ambiente num lugar gostoso, né? E ninguém se cortar com vidros, latinhas, essas coisas, né? Vocês vão esparramar lixeiras?
Sim, terá lixeiras disponíveis para as pessoas estarem descartando seus lixos, né? Mas a população de Porto e todos os círculos vizinhos que participam com a gente são sempre pessoas super educadas.
Verdade.
E costumam cuidar cada um do seu lixo.
Cada
deixa
um cuidando.
Cuidando já fica maravilhoso.
É isso aí. Olha, com relação à segurança, a Secretaria de Saúde vai dar um suporte lá para eventuais, alguém que eventualmente tem algum passe mal, alguma coisa assim?
Sim, sim, nós vai ter assim, a ambulância, vai estar lá, vai estar os técnicos, vai estar as enfermeiras, pessoas disponíveis pela Secretaria de Saúde. E na parte de segurança, nós temos a segurança privada, né, que estará também lá. E teremos o apoio da Polícia Militar, como sempre, né, nos nossos eventos. E está garantido.
Bom, eu imagino que um evento dessa natureza, desse porte, dê muito trabalho para toda a organização, e a gente percebe que toda a prefeitura se envolve, né? Todos os servidores, os secretários, os gestores, todos se envolvem com esse evento. Quero perguntar para o Marquinhos, que cuida do cofre, né?
Exato.
Pois é, teremos premiações de 150 mil nessa festa. Vou tossir. Peço desculpas, ao vivo não tem como evitar, não tem jeito de fazer edição, né? Todo o gasto que é envolvido nessa festa e todas as necessidades para poder bem atender essa festa, como que Porto dos Gaúchos, como que a sua pasta, a pasta de finanças, se organizou para isso, Marquinhos?
Isso, essa programação, né, ela já vem no planejamento da secretaria em si, né, da cultura, no caso. Eles já fazem essa programação anual, então nós já temos esperado o acontecimento desse evento no ano, né? Então, né, a gente já faz a projeção orçamentária, né? Então, no decorrer do ano, tipo, acontece agora em agosto, mas a partir de janeiro nós já estamos ali analisando, chegando perto do evento principalmente. Por quê? Porque nós temos a questão das contrapartidas, nós, para poder movimentar um evento desse não é fácil, né? Assim como foi falado agora, tem a parceria de todas as secretarias. Então, nós temos essa organização financeira e tanto orçamentária, né, para poder fazer essa realização. Até porque nós temos a parceria, tivemos a parceria, contribuição aí do governo do estado, né? Então, a gente é muito grato ao governo do estado, alguns deputados parceiros aí, através da articulação do gestor, né, do Vanderlei. Então, nós temos...
As emendas, né?
Isso, exatamente. Nós temos que estar já preparado para esse recebimento desses recursos, né? Até porque a gente tem esse cumprimento da contrapartida, tem essa obrigatoriedade com os convênios. E fora isso, os convênios, nós temos que estar preparado, até porque para manter esse padrão de qualidade, oferecer o máximo possível de qualidade à população e aos demais colegas que vêm da região, que participam, né? Nós temos que estar preparados orçamentariamente, financeiramente, para poder estar sustentando e mantendo a qualidade mesmo.
Ótimo. E você disse que começou desde janeiro. A contrapartida, ela é pesada? Muitas pessoas pensam assim, poxa vida, por que que não constrói? Por que que não compra uma ambulância em vez de fazer festa? Por que que não... Pode tirar dinheiro de festa para pôr numa ambulância? Ou então, pode tirar para comprar, sei lá, uma carteira escolar?
Exatamente, bem colocado. Como é vínculo, né? Isso o próprio estado, todas as esferas, ela tem esse orçamento. Assim como o município tem orçamento, o federal, o estadual também tem. Aí eles têm um limite orçamentário para tais finalidades. E uma das finalidades é o investimento via CCEL, né? Que é cultura. Para poder investimento em cultura, o que que acontece? A cultura nossa municipal, ela se planeja, ela projeta, faz um projeto e protocola via estado. Então, o estado faz essa contemplação ao município. Em contrapartida, o município tem que cumprir 20%, no mínimo, ele tem que estar de contrapartida em cima do valor do convênio. Então, isso é obrigação. Independente do valor que o governo vai estar disponibilizando, em cima do projeto apresentado, a gente já sabe automaticamente que aquela contrapartida nós vamos ter que estar cumprindo. Claro que, às vezes, pode exceder alguns gastos, né? Porque a gente tem que manter o padrão. Muitas vezes o projeto em si, o convênio, não contempla todas as despesas, todos os gastos. Então, nós temos esses gastos fora convênio também. Mas em si, em relação à despesa na forma em geral, é valor assim bem tranquilo, não é pesado em relação ao convênio. Então, a principal parte é o recurso do estado mesmo, que é um grande carro-chefe mesmo para poder fazer acontecer.
Bom, eu fiz a pergunta justamente porque muitas pessoas não sabem que o dinheiro que é da saúde, não passa para outra pasta, ou o dinheiro que é da cultura, não pode ser usado para outra outra finalidade. Cada dinheiro, cada recurso tem o seu destino já
Exatamente.
Em lei, né?
Exato.
Então, às vezes as pessoas ficam, poxa vida, mas está precisando comprar cadeira lá para a escola, por que que vai fazer festa? Claro, nós temos esse senso, né, de observação, é uma dúvida normal. Mas quando a gente fala conta da prefeitura, é um monte de conta, né, Marquinhos? Não é uma conta bancária igual a gente, que é
Exatamente.
Pessoa física, né?
É, quando
tem
a gente
um monte.
Fala, as pessoas às vezes até assustam. Fala, mas a gente
Quantas contas tem, mais ou menos, uma prefeitura?
Hoje, a nossa, no mínimo, eu trabalho no mínimo com 70 contas.
Tá vendo? Vocês estão vendo como é que é?
E quando a gente fala de questão financeira, a gestão em si, ela trabalha paralela, é orçamentário e financeiro. Orçamento é uma situação, o financeiro é outra, né? Então, assim, você projeta um orçamento anual, um exemplo, 100 milhões. Não quer dizer que você tem 100 milhões na conta. Então, você tem que desenvolver no decorrer daquele exercício para você estar tá captando essas receitas, para você estar tá em busca de recursos, você estar tá para poder estar, tá, de fato, trazendo essa receita para você chegar no seu projeto que você projetou para esse exercício, no caso 2025, né?
É um planejamento que
Exatamente.
Se faz, né, de gastos. É igual na casa da gente, quando a gente tem um orçamento e você fala, ah, esse ano eu quero arrumar o telhado. Bom, mas para arrumar o telhado tem um custo, então você tem que se organizar, né, para poder fazer. E assim, numa prefeitura tem secretaria disso, secretaria daquilo, tem festa, tem evento. Se não se organizar, não termina em nada, né?
Isso, e esse detalhe, essa questão da organização em si, orçamentária, financeira, não é simplesmente o governo vai lá e te contempla, né, com um convênio, com um recurso. Depois do pós-festa, vem a prestação de contas. Então, se nós não tivermos organizados com questão de orçamento, questões de fontes, o recurso exatamente aplicado de forma correta, da forma que foi proposto lá no projeto, a gente tem que prestar a conta, aí se as contas foram reprovadas, há a devolução do recurso. Então, por isso que tem que ter esse compromisso da aplicação correta, né? Esse compromisso junto, todas as secretarias, principalmente a cultura, junto com a finança, para a gente poder, o pós-festa finalizou, foi tudo bonito, tudo maravilhoso. Depois vem as prestações de contas, vamos ver aqui.
Vai para o tribunal também de contas, que analisa
tribunal,
tudo, né?
Vai tudo via aplique para todos. Tudo que acontece na prefeitura, aplica um portal do Tribunal de Contas, que tudo que acontece ali, de fato, eles estão visualizando em tempo real lá.
Com documento, nota fiscal, tudo certinho. Então, a gente está falando sobre isso justamente porque muitas pessoas não entendem como que funciona a coisa pública e faz, às vezes, um juízo errado, né? Não por maldade, mas por desconhecer como que realmente funciona. Quando a coisa é particular, o dono não dá satisfação para ninguém, ele só deve satisfação para ele mesmo.
Exato.
Ele tem a conta dele, vai lá, gasta onde ele quer, pergunta. Agora, em coisa pública, não. Tem que ter licitação, tem que ter documentação, comprovação do que foi feito.
Exatamente.
Né? Os técnicos
processos.
Têm que ir lá avaliar, realmente aconteceu isso mesmo, eles de fato compraram isso aqui, está aqui o produto, enfim. É tudo.
O processo em si, nós não podemos fugir dessa linha. A gente já sabe que é lei, tem as leis de responsabilidade fiscal, nós não podemos fugir dela, né? Então, esse compromisso, essa responsabilidade, a gente está falando hoje específico a um evento que é o FESPEVA, né? Nós tivemos recursos do Estado, temos a contrapartida, porém, por trás de tudo isso, tem uma organização orçamentária, tem uma organização posterior também de prestação de contas, junto à nossa equipe de convênios, que tem plataforma do Estado, então é tudo incluso ali. Então, se não sair de fato tudo dentro dos conformes, a gente corre o risco até da reprovação da prestação de conta e devolução de recurso. Então,
e as consequências disso, né?
Exatamente. Graças a Deus, nunca isso aconteceu, né? Em todos os outros eventos que teve vínculo de recurso, tanto do Estado, em qualquer recurso que seja vinculado, nós fizemos prestações de contas, foram todos aprovados. E assim nós vamos continuar seguindo. E com certeza o evento vai ser um sucesso aí, se depender da gente ali, da parte administrativa, tudo vai acontecer dentro das normalidades.
Tá vendo? A gente tá falando tudo isso para as pessoas entenderem que atrás de um grande evento tem uma grande organização. E os bastidores que ninguém fica sabendo. Por isso que nós hoje trouxemos o Marquinhos aqui para contar para a gente que atrás, para essa festa acontecer, tudo isso está tudo muito bem organizado. Rosilda, vamos falar da nossa festa. dos barraqueiros, do projeto Mais Cultura também faz parte, não vai entrar agora nessa questão. Vamos falar depois do projeto. Vamos falar da festa. No dia 2, que horas as pessoas podem... Você falou 17h30. A previsão de acabar lá pelas 2 da manhã. E no dia seguinte, no dia 3, que é o grande dia mesmo da pesca.
É, então, o Festival de Pesca é no dia 3, né? E inicia a partir das 4h30 da manhã com os desembarques, né? Os pescadores vão estar lá desembarcando, já descendo seus barcos para a beira do rio. E a partir das 6h30 já tem o sorteio dos poços, né? Que são os pontos onde irão cada equipe pescar. E na sequência tem a inspeção dos barcos, né?
A Marinha já está em
Porto? Já está, a Marinha está desde segunda-feira, desde
já
o dia
28. Já está desesperado o negócio de raiz lá,
tá pessoal? Está resolvendo, está tudo ok. Graças a Deus as pessoas que fizeram as inscrições, todas corretas, as pessoas já estão quase 100%, já está confirmadas as inscrições, estão tudo ok. Né? Eles passam essa semana que eles vêm anterior ao festival, já é para abrir de inscrição por inscrição, conferir toda a documentação que está aqui no nosso sistema. Para você fazer a inscrição, você já tem que anexar toda a documentação necessária.
Agora,
né?
Eles vão conferir.
Eles conferem
isso.
Toda a documentação, né? E graças a Deus está tudo ok, né? Estamos lá já bem adiantado com isso.
Quantos inscritos, Rosilda?
Nós limitamos em Porto dos Gaúchos 200 inscrições.
E já fechou o quadro?
Fechou
ou não?
Todas. Fechou até um dia antes então, do prazo destinado, né?
Tem gente brava, gente.
Quando completa as 200, né? Porque nós abrimos no dia 26 de junho.
É verdade.
Né? As inscrições, então ela era do dia 26 de junho até dia 30 de julho. Ou até completar as 200 inscrições.
E tá fechadinho.
Já fechamos as 200, tá tudo ok, tudo 100%. E a partir das 8 horas da manhã, a gente quer já fazer a grande largada dos pescadores.
Certo, né? Então eles vão sair da onde exatamente os barcos?
Os barcos saem lá da lanchonete flutuante.
Certo,
lá
ali
é o ponto,
lugar tradicional
isso, é o tradicional que saem de lá. Tá. E aí continua as festividades no período da tarde, né? O pessoal que ficarem por ali, o almoço, aguardando os pescadores voltarem. A partir das 14 horas, nós teremos o Claudeir Rocha. E após o Claudeir Rocha, às 16 horas, nós teremos o Matheus e Matias. Então, nós teremos mais duas atrações musicais lá no...
Lá no ambiente
lá
no, mesmo.
Isso, lá na lanchonete flutuante.
Legal. E aí, vocês, nesse ambiente ali... Pessoal pode jogar um vôlei, o que que tem lá para entretenimento?
Então, tem o torneio de vôlei, né? E é nível muito bom, tem inscrições de vários municípios, estão tudo preparado já também. Todo ano já é tradicional também, né? No FESPEVA ter o torneio de vôlei, né?
Quantas equipes, você se lembra?
Não, porque é a Secretaria de Esporte que fica responsável pelo torneio de vôlei, né?
Certo.
Mas tá correndo lá tudo, já tá tendo várias inscrições, deve até falar pra gente hoje que tem muita gente de fora, muitas duplas de fora. Então vai ser algo maravilhoso também, né? Então não deixe que as pessoas que não fizeram ainda entrem em contato com a Secretaria lá de Esporte para estar verificando sobre essa parte do torneio de vôlei. E lá também terá as barracas, né? Que estarão vendendo, além da lanchonete flutuante, que é a grande responsável por essa parte da alimentação também e da bebida nesse dia do Festival de Pesca.
Certo. Então, como você disse, a cidade já está movimentada, com certeza hoje já vai aumentar mais ainda amanhã, então nem se fale. E os hotéis estão lotados da cidade, os restaurantes, né, o pessoal que serve para tem essa infraestrutura para absorver esse pessoal?
Tem, então, eles estão bem preparados. Os hotéis já estão esgotados, sim. Né? Os três hotéis já lotaram, né? Até pousada, tem pessoal já pegando. Então, assim, o comércio já está preparado, se prepararam as lanchonetes, os restaurantes, para estar atendendo essa demanda, né? Então, é essa força, né? Essa contribuição também que os eventos dão para o comércio local.
É verdade, né? As pessoas não pensam nisso, mas o tanto... Quando você traz... o turismo para a cidade é um gatilho para o desenvolvimento, porque as pessoas acabam falando, puxa, que lugar bonito, vou construir aqui um hotel pousada. Aí vai lá e constrói um hotel. Tem linha de financiamento baratíssimo para quem, para os municípios que são registrados, né? Isso, Marquinhos?
Parece que tem um potencial de desenvolvimento, né?
Ter acesso a crédito barato para investir no turismo. Quando o município é cadastrado no Ministério do Turismo, existem essas linhas de crédito. Então, esse tipo de evento, ele traz muito benefício para o município. Às vezes, os munícipes, as pessoas que trabalham ali, que moram ali, às vezes não percebem isso, né? Mas o dinheiro que gira, quer dizer, a pessoa sai de fora para ir gastar lá dentro do município. Uhum. Isso beneficia todos de uma forma ou de outra, mesmo que a pessoa não perceba, mas ela está sendo beneficiada. Existem projetos, vocês vão continuar mantendo esse fluxo, porque a sua secretaria não para, né, Rosilda?
Não, a secretaria ela sempre está desenvolvendo atividades, né? E a gente, no nosso calendário, o próximo evento nosso será o FESCAPO, né, que é o Festival da Canção.
Ah, FESCAPO!
Esse vai ser em novembro, é o próximo evento da Secretaria de Cultura.
Mas já está preparando. Já
estão,
né?
Preparando. Termina um, já começa outro. Mas tem também da Secretaria do Meio Ambiente, né, e Turismo, com o João da Sematur. Eles têm vários eventos também, agora durante esse período.
Então, uma pergunta interessante também que eu gostaria de fazer para você é sobre os banhistas, se eles vão poder ou não, se terá lugar reservado, se foi pensado nisso, que às vezes aí a pessoa já vai meio que sabendo.
Então, existe uma delimitação que a Marinha faz e o Corpo de Bombeiro a partir do momento que sai a largada. A partir do momento que os barcos saem, eles fazem uma delimitação que as pessoas podem ficar até o período, o horário próximo ao retorno do final da pesca.
Por
questão,
né,
de segurança.
Tá aí, pessoal. Mas olha, diz que caldo de galinha não faz mal e cautela não faz mal pra ninguém. Tomar cuidado, né? Porque
cuidado.
As pessoas vão beber, muitas vezes alguns exageram um pouquinho mais. E rio e bebida não combina também não, né? Melhor ficar de boa lá no flutuante, assistir um vôlei. O que mais?
Uma
música legal, né?
Exatamente.
Vai ser bem bacana mesmo. Nossa, Rosilda, como é gostoso participar. A canseira é grande, mas a satisfação é maior, não é?
A nossa equipe é uma equipe grande em si, né? A Secretaria de Cultura são poucos, mas nós somos a prefeitura, né? Então, chegamos a um ponto que todos... O evento não é da cultura, o evento é do município.
Certo.
Todo mundo tem que se envolver.
E eu queria perguntar também a respeito dos artesãos, porque numa das festas que eu fui, eu fiquei encantada com os artesanatos de Porto dos Gaúchos. Eles vão ter um lugarzinho lá para expor?
Então, tem a tenda da Sematur, que sempre eles colocam, são expostos todos os trabalhos dos artesãos que têm, né, o interesse de estar levando para expor.
Que bacana. Então, nessa festa agrega-se todos os valores potenciais do município, né, Marquinho?
Exatamente. É uma grande oportunidade, né, de estar demonstrando, de estar apresentando os potenciais, né, do município, o potencial dos artesãos, né? Tem muita gente com talento que às vezes está escondidinha lá e ali é a grande oportunidade de estar aparecendo. E esse movimento, igual vocês estavam colocando agora aqui, exatamente, a movimentação é muito grande. É importante que o público que vem, muita gente de fora, então, para despertar o interesse em Porto dos Gaúchos, cada vez mais desenvolver, né? Isso é muito bom.
Que maravilha. Pois não, Rosilda?
Porque nós temos equipes de Alta Floresta, nós temos equipes de Aripuanã, de Brás Norte, Colniza, Nova Mutum, Primavera do Leste, né, Sinop, então toda a nossa região e do estado, né? E temos também do estado do Pará.
Do Pará veio também?
Exatamente. Então, nós temos assim... O FESPEV, ele criou uma dimensão muito grande.
Né? Ótimo.
E isso está cada vez mais... Vai valorizando e é o nome do nosso município, né? Que está saindo para fora. E por isso que a gente trabalha com muito carinho, faz tudo com maior cuidado, com zelo, para atender bem a todos.
Que maravilha. Olha, depois dessa festa, depois, além da FESCAPO, aí já vem Natal, a virada de ano... E aí, mais festa, né?
Mais festas.
A Rosilda tem muita festa para organizar, então, com a turma aí. Que legal! Façam o convite, então, fiquem à vontade para fazer o convite aos moradores de Juara, Novo Horizonte, Tabaporã, Itaiangá, enfim. São 109 países. Se tiver alguém aí no Japão querendo vir, né, que ouvem a rádio também pelo online, né, tá convidado, né, Rosilda?
Estão todos convidados para virem participar. Agradecemos também as pessoas de Juara, né? Juara, Novo Horizonte, Itabaporã, Itaiangá, Itapurá. Muitos inscritos também na nossa região. E de Porto dos Gaúchos, né? Claro.
Claro.
Temos muitos, muitos inscritos. E venham participar com a gente, né? Não só os inscritos, né? Venham todos, vão lá, vão na praça, vão curtir, vamos nos divertir, aproveitar, né? O bom da vida, né? A gente só leva aquilo que a gente vive, né?
É isso mesmo.
Então, a vida também não é só trabalho, tem um momento de diversão e nós estamos aí para isso.
Fazer amigos e olha aí, quem sabe esses participantes também vão concorrer a R$150 mil em premiações, né? Que eu tava vendo aqui, de 1 a 10 a premiação tá muito boa, não é isso, Marquinhos?
Exatamente. É a atração, né?
É a atração. Você tem a lista aí? Eu vou falar aqui a lista, gente. Olha, a premiação. Primeiro lugar vai ser R$50 mil. Segundo lugar, R$30 mil. Terceiro lugar, R$20 mil. Quarto, R$15 mil. O quinto lugar, R$10 mil. Sexto, R$5 mil. O sétimo, R$4 mil. O oitavo, R$3 mil. O nono, R$2 mil. E o décimo lugar, R$1.000. Ainda vai ter sorteio para os inscritos de um barco de 6 metros, uma carreta para barco, ó, já vai na carretinha, um motor de polpa, de, 15 HP. É isso aqui que está escrito aqui. As inscrições já encerraram com completo número de inscritos, não tem vaga para mais ninguém. E agora é só aproveitar, dia 2 e 3. Na verdade, o Fespeva, né, a pesca em si, vai às 3 horas. E é muito bonito para quem gosta de tirar fotografia. Vai pegar o dia amanhecendo, vai bem cedinho, já mira sua máquina fotográfica lá para a turma saindo de barco. Seus drones para fazer de cima, né?
Beleza.
Porque depois a gente assiste pela internet e tudo. Essas imagens maravilhosas que vão sendo divulgadas aí da nossa cidade de Porto dos Gaúchos, da região, e dessa festa maravilhosa. Com relação à segurança da pesca em si, o Corpo de Bombeiros vai estar lá?
Sim, a presença do Corpo de Bombeiros, né, a Marinha, em questão da parte burocrática com os pilotos, mas a segurança em si aos banhistas, tanto os participantes das pescas, as equipes, né, estarão o Corpo de Bombeiro presente a todo tempo ali, dando esse suporte, né, essa qualidade aí para o pessoal estar mais seguro e mais à vontade, assim, não podendo abusar, mas vai estar seguro.
Quando vai sair os barcos, eles examinam também a questão de coletes, se tem os coletes, aquela coisa toda
sim,
da segurança.
Sim, isso no, de fato já é obrigatório, né? E também tem a exigência, que é regra, que tem que ser um colete homologado pela Marinha, né?
É, não pode
então,
ser qualquer colete,
não pode
colete,
ser
né?
qualquer coisa, exatamente. Aí tem essa fiscalização, então, automaticamente, se não tiver com colete, não tiver dentro das regras, ele já vai ser autuado, né? Diretamente já pela Marinha mesmo, né? E pelo pessoal que já é do órgão competente de fiscalização.
Olha só, gente, vamos prestar atenção nisso, porque depois da hora não adianta questionar. Se for fora do padrão credenciado, né, do tipo, do modelo que eles exigem, não adianta sapatear, né, Marquinhos?
Isso, exatamente, porque assim, já de fato, de inicial, quando se publica, assim, a programação do evento, já vem junto, ele é a primeira coisa, que é o principal, é o regulamento. Então, o regulamento, ali já estão as regras já pré-determinadas, né, já tudo, esse regulamento, ele foi montado junto, discutido com o Corpo de Bombeiro, discutido tudo com a parte técnica, discutido com Marinha, né, então tem a legislação, então tem que ser cumprida. Então, no momento do evento, é a hora de executar o que de fato foi determinado. Ah, é obrigatório isso, obrigatório aquilo, então vai ser o checklist, tá tudo dentro das normalidades, segue a pescaria. Ninguém perde por andar certo, né? É só andar com
não
tudo.
Se quiser chateação...
Andar legalmente com a documentação, desde a da inscrição, que a Marinha já vai estar apontando se tiver alguma irregularidade. E a hora de executar, ninguém é diferente de ninguém. Então é só cumprir as regras, que vai estar muito bem atendido, vai participar perfeitamente, vai ir e vir tranquilamente, sem problema nenhum.
Coisa boa, vai ser bom demais. Vocês têm alguma recordação, algum registro de alguma coisa desagradável que tenha acontecido nas festas? Porque eu nunca ouvi falar nada de machucar ou de acontecer algum problema, um acidente, nada, né?
Não, graças a Deus, essa lembrança a gente, nós não temos, não.
Graças a Deus. É para tranquilizar as pessoas, que às vezes faz uma ideia errada, mas pode levar seus filhos, levar as crianças para curtir ali no ambiente, ali no flutuante, levar, brincar na areia, areia limpinha ali, né?
É
tudo
isso
muito
que
gostoso.
A gente, é isso que é igual, você tá falando, é muito bom, é um evento muito bonito, movimenta muitas famílias, então ali é amigo entre amigos e família, né? Então é bonito de se ver, então por isso que a organização, né, a gestão procura o máximo trabalhar nos principais pontos, questão de logística, de estacionamento, de como recepcionar essas pessoas, lá dentro do evento mesmo, quando está acontecendo tanto no sábado à noite, como no domingo durante o dia, tem o ponto de hidratação, que é onde ficam os bebedouros públicos para as pessoas se hidratarem. Então é muito importante isso.
Olha que legal.
É tudo pensado, bem pensado, para de fato, claro que 100% é difícil, às vezes fica algum ponto ou outro, mas que sirva para poder se organizar para os próximos eventos, né? Mas então, igual você falou, é um momento de confraternizar, um momento de se distrair, porque a vida não é só trabalhar
não.
E sofrer, tem que distrair mesmo, aproveitar e apreciar a beleza que o Porto Gaúcho, que o Rio Arinos nos proporciona, né?
Na verdade, o pessoal que mora em cidade grande, os grandes centros, as cidades grandes, quando eles percebem esse tipo de evento aqui, pra nós, a gente já tá acostumado, é normal, moramos aqui. Mas quem é de vai ficar louco, porque fala, nossa senhora, tô lá curtindo, passa uma arara, passa duas, é peixe pulando, é caju em cima do rio que tem ali em Porto dos Gaúchos. Tem até jiboia, né?
Exatamente.
A gente viu esses dias os vídeos da jiboia. Então, essa convivência nossa com a natureza é um privilégio que não dá para medir. Então vamos aproveitar, porque tem muito ser humano que queria estar no nosso lugar pelo menos uma vez na vida, que mora longe, né? Mas que não tem oportunidade de vir conhecer. E a gente tem. A gente mora perto das riquezas naturais mais lindas do mundo, que é a Amazônia. Nós estamos aqui na faixa de transição, mas a gente usufrui demais dessas belezas. E esses eventos, eles reforçam isso. Gente, é esse o recadinho. Eu quero agradecer vocês, né, por essa oportunidade de vocês estarem trazendo para nós essas informações. Alguma coisa que eu não perguntei? Tá tudo ok?
Acredito que não esquecemos nada, não, né?
Tá certo, olha, parabéns, né, pela iniciativa, leva o nosso abraço pro prefeito Vanderlei, que vai ter que trabalhar bastante, correndo pra lá, pra cá, e toda a equipe, né, da prefeitura também, e desejamos que uma festa seja novamente mais um sucesso, como sempre foi até aqui. Muito obrigada a todos.
Obrigada, Valéria, obrigada a todos, e esperamos vocês lá também, né, e toda a população, para aproveitar essa oportunidade única da vida da gente, né? Que é participar desses eventos. Não vamos deixar esperar, não, hoje eu estou cansado, não vou vá, né? A gente não sabe o dia de amanhã.
É verdade.
Então vamos aproveitar os momentos da vida da gente. Vai lá curtir, o Festeva é maravilhoso. É um evento lindo, lindo, lindo. Então estão todos convidados.
Valeu, Rosilda, muito obrigada, Marquinhos.
Nós que agradecemos, né, aqui o momento de estar divulgando, estendemos aí, né, o convite, então reforçamos o convite aí a toda a população aí da região Vale do Arinos, aonde que estiver nos ouvindo aí, participem do 20º Festeva, que acontecerá agora dia 2 e 3, participe da festa no sábado, no domingo vai ser tudo bem bonito, nós estamos trabalhando, se esforçando ali para o máximo, a gestão deixar muito bem organizada para recepcionar todos com muito carinho, né, deixar todo mundo à vontade, que volte passando, tipo, tudo que há de bom em Porto dos Gaúchos, que se desperte bastante interesse. Então, esperamos a todos lá para participar do festival, em nome aí do prefeito Vanderlei, do vice-prefeito Éder, né, estendemos esse convite aí e agradecemos já, desde já, né, todos os colaboradores, a todos os envolvidos que estão envolvidos no acontecimento desse evento, governo do estado pela parceria também, então, nós estamos muito felizes, muito contentes, coração na mão, mas sabemos que Deus está acima de tudo, então vai dar tudo certo. E esperamos todo mundo lá no Porto dos Gaúchos, dia 2 e 3.
Tá certo. Obrigada, Marquinhos, pela presença, informações importantes. Obrigada, Sônia de Barros, a você também que nos ouviu. Nosso desejo de um ótimo final de semana, um fim de semana com a possibilidade de passarmos todos juntos lá no Festeva. A gente vai esperar você. A todos, uma boa tarde. Até a próxima. Tchau, tchau.